Vai começar. Aposta Cast.
O podcast desta semana tem como convidado especial o Vitor Mendes. Ele é jornalista esportivo e sabe tudo da La Liga, Campeonato Espanhol, que está retomando agora, e você vai acompanhar com a gente como é que foi esse bate-papo. Eu curti muito e, como sempre, aprendendo. E a minha companhia aqui, o Bruno, não me deixou falar sozinho. É isso, Bruno?
É isso aí, porque se deixar falar sozinho, você fala demais, rapaz. Foi um papo super divertido sobre a volta da Liga Espanhola, quem vai ganhar, quem vai ser rebaixado e quem vai passar para a Liga dos Campeões. Foi sensacional. Lembrando que esse podcast pode ser escutado também no Spotify.
E o iTunes também.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
Olá, muchachos, que tal? A liga volvió? Sí, sí, la pelota se va. Arriba, abajo, al centro e adentro. Esse é o ApostaCast, o podcast do Aposta 10.
Índale!
Como vocês já sabem, pela minha entonação, né, clássica de um espanhol nato que nasceu lá, vamos falar da La Liga, futebol. E eu não entendo nada da La Liga, e quando eu não entendo do assunto, que são vários, eu peço ajuda. É você, Bruno, que vai me explicar da La Liga?
Não, chico, não. Não, eu não entendo nada. Aliás, eu entendo bastante, sim, porque aqui, lá tem Tourada e aqui tem Farra do Boi, então é uma coisa parecida, né?
Ah!
Onde eu moro, aqui em Santa Catarina. Então lá faço lá Tourada aqui, certo?
Eu achava que essas coisas de Farra do Boi é lá no norte.
É meio proibido, então é bom não falar muito.
É, mas vamos agora falar sério, falar com quem entende. O nosso convidado de hoje, sim, entende bastante, é o Victor Mendes, jornalista esportivo. Tudo bem, Victor?
Fala, Rodrigo, fala, Bruno, toda a galera que está sintonizada, tudo ótimo, agradecendo aí o convite. Vamos nessa, falar um pouquinho de La Liga, voltando, até que enfim, né, animar um pouquinho as nossas tardes, noites, até amanhãs também, já que teremos muitos jogos pelas manhãs nesta volta da La Liga. Um abraço a todos.
Beleza, beleza. Bom, o fato de você ser jornalista esportivo já se diz bastante sobre você, te credencia bastante. Mas me conta uma coisa, quando que você foi mordido pelo mosquito de La Liga e ficou realmente interessado, curtindo e criou essa paixão?
Cara, essa é uma história, assim, bem interessante, porque eu sou de 94, nasci em 94. Então a primeira imagem futebolística, assim, que vem à minha mente, primeira quando alguém fala, cara, qual a sua primeira recordação sobre futebol? É o Campeonato Carioca de 99, por exemplo, eu não lembro nada da Copa do Mundo de 98, assim, de jogos. Uhum. Eu posso lembrar de clima, onde que eu estava, por exemplo, na final, eu lembro que estava a família inteira reunida na casa da minha avó, mas assim, lembrar mesmo, campo e bola, a primeira imagem que vem na minha mente é o título do Flamengo contra o Vasco em 99. Então, como eu sempre fui muito assim, próximo dos meus avós, criado mesmo na casa avós, até por conta de trabalho de pai e mãe, lá na casa dos meus avós tinha TV a cabo, então facilitou muito eu começar a assistir o Campeonato Espanhol. Claro que ali quando eu era pequeno, 6, 7 anos, eu não fazia tanta distinção assim, a única coisa que eu queria ver era um jogo de futebol, independentemente de na Espanha, na Itália, acho que se colocasse o Campeonato Japonês para mim eu iria assistir, mas é lógico que você vai assim adquirindo um certo carinho, você vendo semanalmente jogos de um time, de um outro time, você vai adquirindo certo carinho. Então, a partir do momento que eu fui crescendo, fui começando a me interessar mais ainda pela história do Campeonato Espanhol, pela história dos clubes, dos craques que lá jogavam. E como eu costumo dizer que o futebol assim, ele é um micro-organismo da sociedade, meu interesse ficou somente no campo ali do futebol, no campo e bola. A partir do momento que eu comecei a crescer, comecei a estudar, comecei a me interessar geografia, história, dentro de escola mesmo, eu comecei a querer saber da história da Espanha, das diferenças que tem culturais, regionais por lá, e aí, quando eu vi, eu já era assim, mais do que um simples telespectador de futebol espanhol, realmente me interessava bastante, eu, às vezes trocava, estava passando algum jogo importante, assim, de um campeonato de uma outra liga, eu sempre dava prioridade ao campeonato espanhol, então, acho que dá pra dizer que quando eu tinha 6, 7 anos, a minha primeira lembrança de futebol espanhol, eu tinha essa idade. E aí, até chegar ao ponto que eu sou hoje, né, que eu me interesso realmente por ler notícias dos clubes, saber das contratações, eu acho que foi somente passo. E aí eu costumo falar que eu tive 4 professores nessa área, né? E lembra, acho que a maioria das pessoas lembra, o seu primeiro professor na escola. E eu lembro meus primeiros professores nesse assunto. E aí eu costumo falar, foram Rivaldo, né, na época no Barcelona.
Grande, Raul, grande Rivaldo.
É, gigante, né? E Raul, Figo e Zidane, que eram os craques do Real Madrid. E aí, são jogadores que me marcaram e basicamente ali deram um pontapé inicial na minha vida aí como fã de futebol espanhol.
Cara, o que tu falou aí da tua infância, né? Só pra localizar, eu tenho acho que o dobro da tua idade, mais ou menos, e o Bruno um pouco mais. O ano que tu nasceu, eu foi o primeiro ano que eu fui pra Espanha, e o último, porque nunca mais voltei em 94, eu rodei de norte a sul por lá, né? Agora, especificamente da época de 95, 96, um pouco mais pra frente, você falou da TV a cabo, é verdade, né? Nessa década, as TVs da ESPN, o Sport TV, sei lá, que tinha na época, passava jogo da Europa atrasado. E eu lembro que eu assistia, não me importava se era de ontem, da semana passada, como estava sempre passando campeonato alemão, campeonato inglês, campeonato espanhol. Eu assistia, eu não sabia quem ganhou, eu não ficava acompanhando pela internet o resultado.
E assim, o boom dos contratos televisivos, das chegadas de estrangeiros na Espanha, na Europa inteira, né? Mas ali, a Espanha, ela nunca foi um país onde a sua liga chamasse tanta atenção, né? Ela sempre ficou atrás da Itália, por exemplo, que tem uma geração aí de fãs do futebol italiano até hoje. Mas assim, a partir ali de 96, 97, que é quando os espanhóis falam, né? O boom dos contratos televisivos foi realmente quando a Espanha basicamente exportou o seu campeonato para o mundo. E aí, se a gente pegar naquela época ali, muitos brasileiros começaram a chegar na Espanha. Não que antes não fosse, né? Claro. Mas eles vinham de uma forma menor. A partir dali de 96, 97, 97, 98, aí os brasileiros começaram a se expandir por outros cantos na Espanha. E calhou de ser um momento também da chegada, ou da democratização das TVs a cabo.
Será que, o Rio Divisor aí, o Divisor de Águas, foi a ida do Romário para o Barcelona?
Também. Eu acredito que sim, até porque o Romário foi campeão, né, no Barcelona. Então passou a chamar muita atenção, campeão num time muito bom, né, chamado Dream Team do Barcelona. Mas eu acho que a chegada do Ronaldo Fenômeno foi aquele pontapé definitivo, né, nessa explosão, porque até pelo estilo de jogo, pelo que representava o Ronaldo Fenômeno na época, a contratação dele pelo Barcelona e, consequentemente, o que ele veio a jogar ajudou muito a expandir não somente a La Liga para o Brasil, como para toda a Europa, né? Porque o Fenômeno, a partir daquele momento, muitos clubes ficaram atrás dele, querendo sua contratação. Não à toa ele sai do Barcelona para a Inter de Milão, ele sai para um outro país. E o Romário, eu acho que ajudou muito, sim, principalmente aqui no Brasil. Mas eu acho que, se tratando da famosa Liga das Estrelas, como os espanhóis gostam de falar, eu acho que a ida do Ronaldo Fenômeno, não somente a ida, né? O que o Ronaldo Fenômeno jogou na Espanha que passou a chamar mais a atenção de fãs de futebol europeu pelo mundo.
Pois é, mas esse assunto é interessante porque nós aqui no Brasil somos reféns da mídia, o que ela nos oferece, né? Então, sim, por exemplo, a Premier League, ela está famosa, ou chegou assim ao gosto ou à obsessão de muita gente hoje em dia, depois do campeonato italiano e talvez até depois do campeonato espanhol. A gente não tinha noção, a gente sabia dos times do Liverpool, o Manchester, etc, tal, mas não tinha a informação, porque a Band passava o campeonato italiano, tinha narrador, tinha os jogadores indo para lá, tudo, e o mercado inglês mesmo não era muito acessível para a gente ou para os jogadores nossos. E hoje em dia a gente já sabe que o dinheiro está lá, né? Então a gente é um pouco refém do que oferecem para a gente no menu, no cardápio televisivo. Agora com a internet melhorou tudo isso. Mas beleza, nós estamos falando aqui de coisas do passado que é muito legal e vamos voltar. Porque daqui a pouco, Vitor, você vai ser mais uma vítima do nosso quiz do Aposta 10. Mas segura aí que eu não vou pegar muito pesado, não vou falar sobre assuntos que tem a ver com o Brasil, você vai se dar bem pelo que eu tô entendendo. O cara manja muito, hein, Bruno?
De volta pro futuro agora.
Saudades do que eu ainda não vi, mas veremos, né? Então tá, vou fazer só uma introdução rápida aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente. Foram 3 meses de paralisação do Campeonato Espanhol. Se eu falar besteira, você me corrija aqui, por favor, Victor. São mais 10 ou 11 rodadas. Eu li 10 num lugar, 11 no outro. Eu falei, caramba, preciso checar isso aqui com quem sabe. São mais 10 ou 11, Victor? Você tem certeza?
São mais 11 jogos.
Tá bom. Tá bom. Então algum site grande aí deu mancada. Eu fiquei na dúvida. Bom, a temporada vai acabar dia 20 de julho, ou seja, vai ser muito curto, porque hoje é dia 10, são 40 dias para 11 rodadas. Um time vai jogar cada 3, 4 dias em média. E pelo calendário que a Federação Espanhola lá de Futebol nos apresentou, é jogo quase todo dia. E antigamente existia aí um hábito de não fazer jogos às segundas, não fazer jogos à sexta e tal. Bom, vamos mudar isso aí. A ideia é tocar o pau, como dizem por aí. É, Vitor, você conseguiu acompanhar esses 3 meses parado, localizar o que, que os clubes estão fazendo, as dificuldades? Você conseguiu, de alguma forma, entender quem está melhor, quem está pior nessa retomada?
Assim, é difícil de falar sem antes ter visto alguma partida, assim, como é que os clubes vão voltar, porque na Espanha, nessa temporada, muitos clubes têm se caracterizado por exibir assim, um porte físico bem forte dentro de campo. Então, ficar 3 meses parado, é lógico que pode, pelo menos nessas rodadas iniciais, nessas 3, 4 primeiras rodadas, pode atrapalhar um pouco naquilo que os times vinham jogando, né? Agora, eu acho que de uma forma geral, os clubes vão sentir muito a questão do futebol sem público, até porque a gente sabe que na Espanha a relação comunidade-clube ela é muito forte. Não que nos outros países ela não exista, mas acho que até pelas diferenças culturais, regionais que existem na Espanha, essa relação, essa associação entre comunidades...
Sangue latino?
Exatamente. E tem aquela de que torcida vence jogo. Na Espanha, eu sinceramente já vi muitas torcidas vencerem jogos, eu já vi muitas torcidas assim inflamarem o estádio e acabarem influenciando numa partida. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que deve atrapalhar muito. E pegando um pouco até os resultados do campeonato alemão, o que muitos têm comentado, têm observado, é que praticamente não existe o fator casa, né? Quem está jogando fora de casa, não tem sentido muito essas influências que existem quando você joga fora de casa. Porque num futebol ali sem torcida, parece realmente um campo neutro. Então, por exemplo, um jogador menos experiente, que porventura venha se abalar com vaias, torcedores ali no seu pé o momento inteiro, isso acaba não existindo e ele tem tempo, ele tem jeito suficiente para mostrar seu futebol. Então,
Rodrigo, oi. Eu acho até, cara, ô Vitor, eu acho até que quem sente mais isso é o juiz, tá?
Também, né? Também.
Porque o juiz, pô, tá, já vai preparado para escutar todo aquele xingamento, né? Da mãe dele, aquela coisa toda. Aí chega lá aquele vazio, acho que dá até uma depressão nele, cara.
E os árbitros da Espanha, eles são... Tem um árbitro da Espanha, que é o Matheus Larroz, ele é quase um popstar, né? Assim, a relação do futebol espanhol com os árbitros em si, ela é muito especial. Futebol, os canais de esportivos, né? Os programas de debate pós-rodada, sempre dedico ali meia horinha a falar da arbitragem. Então, certamente, os árbitros também vão sentir bastante a falta do carinhoso público de La Liga.
Mas eu estou começando a acompanhar aos pouquinhos, desculpa aí, eu tenho uma pergunta para fazer. Ainda tem o VAR nesse processo agora, ainda? Existe o VAR?
Diga-se de passagem, o VAR promete ajudar bastante nessa luta contra o coronavírus, né? É até um assunto um pouco extenso, um pouco complicado, mas eu vou tentar resumir um pouco aqui, porque a Liga fez os testes normal, né? Seguiu todo o protocolo da OMS, também do governo da Espanha. Só que, por exemplo, pode calhar de algum jogador, tomara que não, venha a ser infectado com coronavírus e venha a disputar algum jogo nessas próximas rodadas. Então, caso descubra que algum jogador está com coronavírus, o VAR, a câmera ali do VAR, os árbitros que vão ficar analisando a partida, eles vão ajudar para ver com quanto tempo aquele jogador que porventura venha a pegar coronavírus, aí eu abro um parênteses, tomara que não, né? Com quanto tempo ele ficou próximo de algum companheiro, com quanto tempo ele teve algum tipo de associação ali com algum companheiro, com algum contato, seja com companheiros da sua própria equipe, com o adversário, e nisso o VAR na Espanha promete ajudar bastante, né? Os árbitros, eles vão ficar focados, claro, no que está acontecendo dentro de campo, para vir a corrigir, mas também eles vão ter ali uma comissão, vai ter uma comissão que vai ajudar muito nesse sentido, né? Prestando atenção em jogadores em específico.
Guspiu o cartão amarelo.
É que é tanta câmera que eles vão usar pra revisar daí o cara em si durante o jogo inteiro. Vão fazer um replay gigante lá com várias câmeras, deve ser por aí, né?
É basicamente isso, né? A comissão da arbitragem ela vai ficar prestando atenção no jogo normalmente, mas caso venha a precisar pra detectar, pra tentar ali já cortar a relação, né? Isolar a pessoa que porventura venha a ficar infectado com o coronavírus e tenha contato com o seu adversário, com o seu companheiro da equipe, o VAR vai lá e vai pegar. Ó, o jogador X ele ficou próximo do jogador Y durante muito tempo, então teste o jogador Y também. Vai ser basicamente isso aí.
A retomada da liga é muito importante, obviamente, não só porque a gente quer ver a bola rolar, os fãs estão nessa também, por lá, né? Mas pela questão da grana, pelo que eu pesquisei aqui, se não retomasse a liga, por exemplo, a perda coletiva seria de um pouco mais de 1 bilhão de euros, só para a grana que se perde lá, né, para a federação, para os clubes, o dinheiro que eles receberiam, mais de 1 bilhão de euros se tivesse esse não retorno. Mesmo assim, o Eibar e o Racing Santander disseram que preferiam não voltar, mas enfim... A maioria votou, eles vão voltar e estão treinando faz um mês, mais ou menos, é isso, Vitor?
Exatamente, os treinos começaram há quase um mês. É claro que aqueles primeiros treinos eles não vão diretamente para o campo, né? Tem aquela, os treinos chamados treinos físicos, né? Para ver como é que está a forma física do jogador, mas tem clube que adiantou um pouco seu retorno, sim. E aí é interessante você falar do caso do Eibar, que foi um clube, um dos poucos clubes, né, que não cortou salários, por exemplo, de seus funcionários e jogadores, né? Não precisou entrar ali com o recurso do governo espanhol para suspender, assim, entre aspas, os contratos, seja de seus funcionários, né, ou reduzir os salários de seus jogadores. E é um clube que a gestão do Eibar vem sendo elogiada há tempos, porque é um clube minúsculo mesmo, né? O estádio do Eibar é o menor que tem na Espanha, deve ser o menor que tem na Europa, assim, entre os clubes dos principais torneios.
É menor que a Vila Capanema aqui em Curitiba?
Cara, o Eibar, a capacidade do estádio, se eu não me engano, é de 5 mil...
5 mil
pessoas. Então,
tá é o triplo, é o triplo.
Não, a Vila Capanema é o triplo, cabe uns 15, 20 mil aqui. Eu falei brincando porque tem uns amigos que são paranistas, não perde a chance de zoar, mas 5 mil realmente é muito
pequeno. É, muito pequeno, e passou por reformas o estádio, mas não tem condição. Se algum dia o Eibar vier disputar alguma competição europeia, já vai saber que lá no Ipuru, que é o estádio, não vai poder jogar não, né?
Mas no Vila Capanema, lá eles já fizeram o isolamento social antes do coronavírus. Ninguém vai.
Não, mas eles fizeram puxadinho, botaram um viaduto do lado ali, que aumentou bastante a capacidade. Nossa. Eu tenho aqui na minha frente a tabela de pontos. Faltam 11 rodadas, que nem o Vitor confirmou. E para variar, temos a luta do Barcelona e Real Madrid. O que salta aos olhos, e o Vitor vai comentar para a gente os porquês, seria o Getafe. Em quinto lugar, disputando vaga, claro, para se ficar entre os quatro primeiros, iria para a Champions League. De quinto a sétimo, para a Europa League. Então está Getafe ali envolvido no meio de Atlético Madrid, Valência, Sevilha, Real e Barcelona. E o Real Sociedad, que é um time que às vezes as pessoas que não acompanham de perto o Campeonato Espanhol ou não são do meio das apostas, que nem somos nós da Aposta 10, a gente sabe que é um time brabo, né? É um dos times daquelas... Como é que chama lá? Não são estados, são províncias separatistas, é isso?
É o Chapecoense, Victor? de lá.
do País Vasco, né? De São Sebastião. Mas Bilbao, né? Quando a gente pensa em separatismo na Espanha, claro, na nossa cabeça, País Baixo e Catalunha. Mas a guerra mesmo é com Bilbao. Não que São Sebastião não tenha, né, esse pensamento, mas o Real Sociedad de São Sebastião, mas fica numa dessas províncias, em uma dessas regiões que é o País Baixo.
Beleza, beleza. Então, eles realmente jogam com o sangue. Tem times, às vezes, que jogam só com jogadores da província, não contratam gente de fora, não contratam estrangeiros. Eles têm uns costumes realmente mais enraizados, é time raiz, realmente. E em outras temporadas fizeram campanhas muito boas. Então, é um time que eu olho com carinho, com cuidado, sempre na hora de decidir uma aposta a favor ou contra. E em casa, os caras são os bichos, não é isso?
Ah, é, e a Real Sociedade, assim, diga-se de passagem, particularmente falando, antes do campeonato paralisar, era o time assim, que eu mais curtia de assistir, né? Porque é um time com muitos jovens jogadores, é um time que tem um estilo de jogo bem agradável, né? E tava conseguindo unir essa qualidade, né? Essa qualidade no seu jogo com resultados efetivos, né? Não à toa, paralisou o campeonato, a Real Sociedade tava na quarta colocação, 46 pontos, né? Mesma pontuação do Getafe, só que o critério de desempate na Espanha é um confronto direto, e aí a Real Sociedade leva vantagem. E, além disso, na Copa do Rei, a Real Sociedade é finalista, né? Vai enfrentar o Athletic Bilbao, a partida que a gente nem sabe quando vai acontecer, porque os clubes já entraram ali num consenso que só quer que aconteça quando puder ter público no estádio, até por ser um fato marcante, assim, pro futebol do País Baixo. Então a Real Sociedade vem numa temporada muito especial. E para quem é mais assim, nem tão das antigas, né? A primeira coisa que pensa na cabeça quando vem Real Sociedade é aquele campeonato lá de 2002-2003 que a Real Sociedade perdeu na última rodada pro Real Madrid do Ronaldo Fenômeno. A Real Sociedade liderou aquele campeonato durante todo o tempo e chegou nas últimas rodadas, deu mole e perdeu a competição. Era um time bem simpático. E esse time tem coisas daquele time também, né? Um contra-ataque muito forte. Tem jogadores ali individuais que chamam bastante atenção. No caso dessa Real Sociedade, é o Odegaard, que é o norueguês que pertence ao Real Madrid, o Oyarzabal. Tem brasileiro no time, né? O William José. Então é uma equipe que eu particularmente venho gostando bastante. Tenho certeza pelos comentários, né, que a gente lê aí nas redes sociais, não era somente eu, não. É um dos times aí favoritos para pegar uma dessas vagas.
Fazem gol, né? Jogam para frente, jogam solto, um futebol alegre e gostoso de ver, né?
É um contra-ataque muito forte, é uma equipe muito rápida, né? Jogadores assim, que seguem um padrão físico, né? Jogadores mirrados, não são tão altos, fortes. E essa disputa Real Sociedade e Getafe, que são os dois times sensações assim, na Espanha nessa temporada, ela particularmente é uma disputa bem bacana, né? Vai ser uma dessas brigas particulares para a gente prestar atenção nessa volta do Campeonato Espanhol, porque são times um pouco antagônicos, né? Enquanto o Getafe ele tem uma defesa muito forte, marca bem agressivamente na frente, a Real Sociedade é esse jogo mais ofensivo, de transições rápidas, não que o Getafe não faça isso, mas primeiramente o estilo de jogo do Getafe é mais voltado para essa defesa mais forte, compactada ali à frente do goleiro, enquanto que a Real Sociedade fica querendo ter a bola a todo custo. Então vai ser uma disputa bem bacana, já estava antes, vai ser agora também.
Opinião tua, o Atlético de Madrid que fez, digamos, uma temporada antes do coronavírus, meio claudicante ali, das vaciladas, está um ponto atrás só do Real Sociedade do Getafe. É um time com maior dinheiro, maior história, maior peso, melhores jogadores provavelmente. Você é da opinião que ele vai dar uma ultrapassada no Getafe, no Real Sociedade, nessa reta final de 11 jogos e pegar uma das vagas aí para Champions League?
Essa é uma pergunta até interessante, Rodrigo, porque assim, baseando-se no histórico, se a gente pegar na temporada passada, nessa altura da temporada, o Getafe também estava ali entre os primeiros colocados. Inclusive, na reta final, bem na reta final, o Getafe estava com a quarta colocação, estava bem assim colocado para ir para a Liga dos Campeões, só que nas rodadas finais, ali nas duas, três rodadas finais, acabou sendo ultrapassado pelo Valencia. E na temporada passada, assim como o Atlético de Madrid nessa temporada, ele estava num momento no Campeonato Espanhol bem claudicante também, né? Bem irregular, que é o Atlético de Madrid nessa temporada. Então, assim, elenco, o Atlético de Madrid tem bem mais do que Real Sociedade, do que Getafe, até mesmo do que o Sevilla, que é o terceiro colocado. Jogadores para isso, logicamente, também tem. A gente tem que ver como que o Atlético de Madrid vai reagir a essa paralisação, porque o último jogo do Atlético de Madrid antes da paralisação foi uma vitória contra o Liverpool na Liga dos Campeões em Anfield, e certamente, no mundo normal, no mundo sem coronavírus, aquilo iria alavancar até fisicamente o Atlético de Madrid. Então, naquele momento, poderia ser um momento onde a gente falasse assim, não, agora o Atlético de Madrid vai, finalmente. Vai botar ali, o João Félix vai passar a jogar, o Llorente vai passar a jogar, os laterais vão passar a jogar. A gente tem que ver agora, né? Tanto tempo parado, a gente sabe que é um time que depende muito do físico também, né? Até para se defender, é um time que joga muito sem bola. Então, vai depender muito de como o Atlético de Madrid vai reagir a essa paralisação. É claro, antes estava numa temporada muito irregular. Era um time que não tinha uma sequência de resultados positivos. Estava jogando menos no Campeonato Espanhol do que Getafe e Real Sociedad. Agora a gente tem que ver como é que vai ser essa disputa, né? Porque, conforme eu falei, eu até usei esse gancho do Getafe na temporada passada, conforme vai passando ali as rodadas, vão passando as rodadas, e um time como o Getafe vai ficando próximo de uma vaga que seria histórica na Liga dos Campeões, pode influenciar até mentalmente, né? Os jogadores podem ficar nervosos, eles podem sentir esse momento, e aí o Atlético de Madrid já está mais acostumado a isso, ele aproveita o momento e consegue os resultados, ultrapassa seu adversário. Mas, assim, não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque, se baseando no que os times vinham jogando antes, repito, estavam melhores do que o Atlético de Madrid. Conjunto para isso, o Atlético de Madrid tem. Jogadores para isso, o Atlético de Madrid tem. Treinador para isso, o Atlético de Madrid tem. O Atlético de Madrid tem tudo, tem todos os ingredientes. Agora, vai depender também de como vai reagir, né? Não pode pegar uma sequência de resultados ruins como vinha anteriormente. Porque se pegar, já está a Real Sociedad, já deixaram bem claro que nessa temporada não querem dar mole, principalmente o Getafe. Então, é uma disputa também, né? Ali os três para uma vaga só ou até duas, né? Depender também de como o Sevilla vai voltar.
Sim, sim.
Mas vai ser uma disputa bem particular, né? O Campeonato Espanhol vai voltar, assim, basicamente todas as disputas em si ainda não resolvidas. Então, essa disputa da Liga dos Campeões promete, claro que só o tempo vai dizer, né? A gente não sabe como que as equipes vão voltar. Pode calhar do Getafe voltar mal. Pode calhar da Real
Sociedad
voltar
mal.
Mas, baseando-se antes, o que a gente tinha, a nossa última imagem, Getafe e Real Sociedad estavam jogando, sim, melhores do que o Atlético de Madrid, Rodrigo.
Beleza, beleza. Obrigado, porque a gente lê por aí e tal, e a perspectiva, a expectativa da galera é ver o time grande recuperando, aproveitando a pausa para passar a régua no que fez de errado, né, e se corrigir. Inclusive, nessa parada, a gente imagina que quem tem mais dinheiro tem mais recursos para botar um fisioterapeuta para cada jogador, mandar em casa. Não sei, a gente fica imaginando, a gente não sabe a realidade, né? Mas a gente imagina que quem tem mais dinheiro consegue dar um jeito de fazer o atleta ser mais vigiado, mais controlado. Mas é difícil, né? Aqui na pré-temporada do Brasil, quando para lá em dezembro e volta só em janeiro, fevereiro, conforme for o campeonato, a gente sabe que os times pequenos têm vantagem, porque eles começam às vezes a se preparar em outubro. Então, mas é diferente, como fazer essa comparação até seria injusto dizer que não, o time mais fraco vai chegar melhor porque eles têm mais sede de mostrar serviço do que os caras que ganham um salário maior, que estão nas festas, enfim, é muito difícil porque é algo que atingiu todo mundo. O vírus aí, a situação da pandemia, tá todo mundo meio deprimido, cansado, chateado, enfim, a cultura deles é outra. Você tem uma ideia quanto a isso, como é que é o espírito espanhol para essas coisas?
Cara, a Espanha em si, ela ficou muito abalada, né, pelo coronavírus, chegou a ser um dos países ali mais afetados pelo coronavírus da Europa, junto com a Itália. Então, a Espanha, que é um país tão tradicionalista, né, eu acho que foi um baque muito forte. Eu tenho amigos que moram na Espanha, colegas, e sempre falaram que por lá, cara, chegou num período que o isolamento social ele foi muito forte mesmo. Madrid parecia uma cidade fantasma, né? Então, assim, foi, acho que, eu não posso falar porque eu não vivo lá, né? Mas parece que realmente por lá, assim, foi bem trágico a situação, até porque de início, assim, acho que é normal, né? Acho que todos os países de início meio que subestimaram a doença. Muita gente já estava alertando que o Campeonato Espanhol já tinha que ter portões fechados nas últimas rodadas, né? A última rodada antes da paralisação, deixaram acontecer. Tivemos esse jogo entre Atlético de Madrid e Liverpool, torcida do Atlético de Madrid indo para Liverpool, né? Não pôde entrar em Anfield, mas foi para Liverpool. Então, assim, aconteceu muito no início, foi algo bem incontrolável. Então, gradativamente, hoje a Espanha já tem, a curva na Espanha ela já desceu consideravelmente, não à toa o futebol está voltando, e na Espanha se discute voltar futebol com público, não 100% da capacidade, né, mas ali com 60%, 70%, já nesta temporada, né, se puder, nas últimas rodadas. Então, a curva está descendo. Espero que não desça exagerada, né? Deixa
eu ver. Dá para perceber que a psicologia vai afetar bastante, né? A diferença de um time para o outro é aquele que tiver o melhor coach, né? Que vai ter que preparar todo mundo ali psicologicamente, tá? O pessoal Eu acredito, como jogador de futebol, que tem contato direto um com o outro, eu acho que rola um pouco de culpa por um determinado período, né? Depois vai se acostumando, mas, sim, pô, estamos aqui, não era para tocar, não era para vir, eu tô aqui por modo profissional. Se você perguntasse para todos os jogadores, não sei se a maioria, ou pelo menos uma certa porcentagem de jogadores, provavelmente ficaria com medo, né? De, ou não, acho que não era para ir, né?
Se a gente comparar com o Brasil, acho que não tem nem comparação hoje com a Espanha, né? São cenários bem distintos, mas no início a gente viu, nós vimos muitos jogadores pedindo, né? Usando as suas redes sociais para as pessoas ficarem em casa, respeitarem de fato o isolamento social. Mas eu acho que conforme a curva ela foi descendo gradativamente na Espanha, os jogadores já ficaram, eu não sei se tranquilos é a palavra certa, mas acho que eles já passaram a confiar mais nos profissionais dos clubes, confiarem mais no próprio protocolo do governo para retornar ao futebol. Eu não sei se esse retorno é unanimidade, não houve um tipo de pesquisa, ou eu pelo menos não vi nenhum jogador ser contrário. Mas acho que pelo menos por hoje, acho que nessas jogadas iniciais, nessa primeira rodada, até pode, um jogador pode ser um pouco reticente, mas eu acho que isso vai passando, conforme você falou, Bruno. Acho que isso pode passar, e pegar o exemplo da Alemanha também, onde hoje até comemoração, né? No início não podia comemorar um com o outro, mas o que mais acontecido são os jogadores ali se abraçarem numa comemoração do gol.
Por falar em se abraçar, quem vai puxar o título, na tua opinião? O Barça ou o Madrid?
Pra não ficar em cima do muro, eu acho que o Barcelona puxa esse título. Eu acho que o Barcelona tem uma tabela mais difícil, só que o Barcelona ele tem um fator e fez a diferença nesses últimos 10 anos, mesmo com o Real Madrid tendo um timaço, que é o Messi, né? Quem acompanha o futebol, nem precisa acompanhar o futebol espanhol tão afinco, né? Basta ver ali os melhores momentos, fim da noite, você vê os gols. Sempre o Messi tira um coelho da cartola antes da paralisação. Ele não vinha exibindo o nível da temporada passada, onde ele foi o melhor do mundo. Mas ele é o artilheiro do campeonato e ele também é o líder de assistência. Então, uma individualidade como essa, que o Real Madrid hoje não tem, que era o Cristiano Ronaldo, faz muita diferença. Então, para não ficar em cima do muro, apesar do Barcelona ter a tabela mais difícil, eu acho que o fator Messi é algo muito forte. Ainda mais agora que a gente sabe que 3 meses de futebol parado, a individualidade vai contar bastante. E quem tem Messi, pra mim, larga muito à frente dos demais.
A condição de fita dele tá tudo bem, né?
Não, ele tá em dúvida pra primeiro jogo, inclusive. Sim,
ele é dúvida. O Messi vem passando, né? No início da temporada, o Messi ficou as 5 primeiras rodadas fora, porque ele, desde a Copa América, ele nem fez a pré-temporada direito. O Messi vem tendo muitos problemas musculares, muitos problemas no adutor. E assim, a imprensa da Catalunha fala que ele é dúvida, que ele tem treinado em separado. Oficialmente o Barcelona nega, ontem o Quique Setién confirmou o Messi para esse jogo contra o Mallorca, mas assim, é lógico que acho que bem 100% ele não está, né? Nós vimos imagens que ele não estava treinando com o grupo, estava treinando de fato separado. Mas mesmo não está 100%, principalmente nesses jogos pequenos do Campeonato Espanhol, o Messi já serve dando 50% das suas condições.
E para artilheiro, tu acha que também ele chega?
Ah, sim. A diferença, se eu não me engano, são de 5 gols. O Benzema tem 14, o Messi tem 19. Então, o Messi é o cobrador oficial de pênalti do Barcelona, o Benzema não é, do Real Madrid. Então, eu acho que isso faz muita diferença também. E o Messi, sim, ele tem jogo que ele tá quietinho, sumido, não tá fazendo nada, e a bola sobra no pé dele, é um gol, no minuto seguinte ele faz o segundo gol. Então, essa facilidade, eu acho que o Benzema não chega, não. Acho que o Messi vai ser artilheiro do final do time.
É que nem jogar pife e você ter um coringa e o teu adversário nunca.
Exato. É quase isso. O Messi já é um fator, assim, um coringa, de fato.
Cara, tu nunca jogou com a minha avó, cara. Você nunca jogou com a minha avó. Minha avó tira a coringa não sei de onde.
É forte, tem isso, né? Tem essa facilidade, essa sorte.
Tá, uma pergunta importante aqui. Antes de cada rodada da Liga, você pega os jogos lá e faz uma projeção de quem você acha que deve ganhar, ou um placar que seria normal? Você faz isso toda rodada ou nunca pensou em fazer isso?
Cara, eu já fiz muito, até porque eu tive um período onde eu escrevia semanalmente sobre futebol espanhol antes e depois das rodadas, então eu costumava fazer uma espécie de projeção, não com resultados, né? Eu falava, por exemplo, jogo agora Barcelona e Mallorca, eu acho que o Barcelona vai vencer, não dava o resultado em si, mas eu tento fazer essas projeções também, não sou Eu não sei se eu sou tão bom com palpite, eu nunca parei pra...
São coisas diferentes, uma pessoa entender e a outra ter a capacidade de analisar os dados, os números e descobrir um placar ou uma vantagem, enfim, são coisas bem diferentes, então não é necessariamente que alguém que entenda muito vai acertar, incrível que pareça, não tem muita correlação, ajuda muito, claro.
Exato, eu nunca entrei nesse detalhe de puxar pro placar, já participei muito de bolão. Mas hoje eu faço mais projeção em cima de quem vai vencer ou se o jogo vai se terminar empatado. Puxar pro placar em si, eu confesso que tem muito tempo que eu não faço.
Beleza, beleza. O papo tá bom, mas agora...
Quiz do ApostaCast.
É a hora da verdade, o quiz do ApostaCast. Toque os tambores. Vamos ver se o convidado realmente sabe alguma coisa do futebol espanhol. É só papo. Aliás, o papo dele é muito bom aqui, tá convencendo a gente. Tô desconfiando que ele sabe. Próximas rodadas que eu tiver que apostar, eu vou dar uma ligada para ele mandar umas mensagens do Zap Zap. Em quem que eu aposto, em quem que vai ganhar. O nosso quiz aqui vai usar dados, números, memória, lembrança.
Ih, rapaz.
Para começar, uma bem fácil. Qual brasileiro que disputou mais jogos na La Liga?
Brasileiro que disputou mais jogos na La Liga?
Na sua opinião. Tenta lembrar aí, imaginar.
Eu vou chutar... Eu tô em dúvida em dois. Pode ser que nem sejam esses dois, cara.
Fale os dois, fale os dois.
Vou chutar um entre Roberto Carlos e Daniel Alves. Eu vou dizer Daniel Alves.
Mandou bem, acertou, certa resposta.
Louco. Obrigado.
Vou ter que perguntar o mais difícil. Três opções. Em que, o Campeonato Espanhol existe desde 1900 e bolinha, claro. Mas a La Liga em si, como foi fundada, foi criada em 69, 78 ou 84. O ano? 1969, 1978, 1984.
Jesus. Cara, eu ouvia... Deu uma falhada aqui, desculpa. O último ano foi 84, você falou?
Isso. 69, 78, 84.
Cara, eu acho que foi... confesso que eu não sei, cara, mas eu acho que eu vou de 69. Eu sei quem ganhou o título... Foi, 69, 70, eu sei quem ganhou o título, mas aí eu já não sei se essa designação...
Se era espanhol ou era La Liga, né?
Eu acho que... Cara, eu vou de 69, sim.
Aí, tá bom, o chute foi 69, a resposta está errada.
84.
Foi criado em 84,
aproximei ali, mas confesso que foi no chutômetro, sim.
São coisas que a gente acompanha, sabe que existe, que os brasileiros jogaram lá antigamente, não sei o que e tal, mas não sabia que o nome era La Liga.
Esse nome de banco aí, associado às... Né, Isso é recente, né? Não foi sempre assim, né?
Aos times ou
ao campeonato? Ao campeonato, né? Porque disse que a La Liga é Santander, né? Se eu não me engano.
La Liga é a BBVA. E o Santander era BBVA e agora é Santander. De fato, os patrocínios de bancos é algo recente, sim. Não somente na primeira divisão, né? Na segunda também, né? Que é Smart Bank.
Eles cuidam só da parte de marketing, né? Não cuidam dos times em si, né?
Não tem nenhum contato direto com os clubes, não.
Pagaram para ter o nome lá só.
Podiam pagar para nós, né, Rodrigo? Também, né?
Ó. ApostaCast Bradesco, é. Não tem problema.
Banérico.
Agora, o quiz principal, o resto foi aperitivo só, tá? Agora é para valer.
Vai lá.
O futebol brasileiro, os jogadores brasileiros, obviamente foram artilheiros do Campeonato Espanhol, do La Liga e tal. Eu vou dizer quatro nomes que foram artilheiros do Campeonato Espanhol. E você vai me dizer qual deles fez mais gols em uma temporada. A temporada em que foi artilheiro, obviamente. São quatro. Baltazar, temporada 88-89. Bebeto, pelo Deportivo La Coruña. O Baltazar foi para o Atlético de Madrid. Romário pelo Barcelona e Ronaldo Fenômeno pelo Barcelona. Os quatro foram artilheiros do Campeonato Espanhol. Qual deles fez mais gol numa única temporada?
O Ronaldo se citou no Barcelona, certo?
No Barcelona, sim.
Cara, eu acho que foi o Romário. Vou chutar o Romário.
Atenção. Ele pensou que ia sair ganhando da gente. Mas errou!
Errou!
Baltazar, ex-jogador do Atlético Mineiro, se não me engano.
Brincadeira, um dos três tem mal.
Seleção brasileira. Fez 35 gols pro Atlético de Madrid, temporada de 88-89. Caramba. Bebeto fez 29, Romário 30 e Ronaldo Fenômeno 34. E Baltazar 35. Um golzinho a mais.
O velho Baltazar. Essa aí eu confesso que me pegou de surpresa, porque o Romário ficou atrás até do Ronaldo Fenômeno. Eu tava nessa dúvida que o Ronaldo também foi artilheiro no Real Madrid. E aí eu fiquei nessa dúvida entre o Ronaldo do Real Madrid e do Barcelona. Acabei chutando o Romário e aí também, né? Porque nessa lista aí o Romário seria o terceiro.
Deixa eu capturar a pergunta que eu fiz antes, que isso me interessa. O pessoal rebaixado ali, é difícil, né, de agora com a volta a gente...
Boa, bem lembrado, Bruno, bem lembrado.
O pessoal, a possibilidade de um rebaixamento, será que alguns times ali estão voltando de uma forma tão precária que já vão meio que abandonar? Por exemplo, aqui, quem está...
Boa questão.
O espanhol, né, tá bem atrás, né, uhum. E o Leganés, né, ali... Sim.
A situação do espanhol em si é bem, bem delicada mesmo. Acho que é a grande notícia, assim, a grande episódio pra gente assistir do Campeonato Espanhol é, de fato, o espanhol que nem tem um mau time, né? É a base do time que na temporada passada foi pra Liga Europa, mas sofreu algumas baixas específicas, né? O zagueiro, o Mario Hermoso, saiu pro Atlético de Madrid, o artilheiro do time, o Borja Iglesias, saiu pro Betis, o próprio treinador, o Rubi, saiu também, foi pro Betis, então é um time que manteve ali a espinha dorsal, mas essas bases específicas que sofreu, acabou influenciando bastante, então a situação do espanhol em si é bastante delicada, e tem um time bom, né, contratou o Raul de Tomás, que é um jogador que já entrou dando resultado, fazendo seus gols, mas, cara, é muito difícil, são 6 pontos de vantagem, logicamente o espanhol pode tirar em 2 rodadas. Mas é bem delicado, né? Principalmente pelo futebol que o espanhol vinha jogando antes. Então, assim, não vou condenar o espanhol logo de cara, mas eu acho que a situação dele ali é bem, bem delicada. Tá respirando por aparelhos no campeonato espanhol.
As apostas deles aqui estão dando preferência para ele, né? Que vai.
E o Mallorca vai cair porque tem menos pontos.
Isso, o Mallorca também. Eles estão achando que não vai suportar também. E... eu vi aqui por perto, aqui, talvez, o Celta de Vigo, mas o Celta de Vigo já tem uma estrutura melhor, né?
Ah, sim, e também o Celta de Vigo tem o Iago Aspas, né? Que é um jogador que também vira e mexe, está tirando o coelho da cartola e ajuda bastante. Nesse momento, né, onde o coletivo não está muito bem, são as peças individuais que fazem a diferença. Então, o Celta tem a sua peça individual, que é o Iago Aspas, o espanhol até tem, né, que é o Raul de Tomás, só que... o pessoal não acompanha o ritmo dele, né? Tá demorando ali um pouco pro espanhol engrenar, e é isso que preocupa bastante, né? Além de não estar vencendo, não está vencendo porque tá jogando mal, né? É uma questão de azar. E o Celta de Vigo, sim, tem esse jogador específico. Se eu tivesse que apostar, eu não apostaria no Celta caindo, não. O Mallorca até fez uma boa partida, chegou até a vencer o Real Madrid, mas já tem uma pedreira logo de cara, que é o Barcelona. Em Barcelona. Então, assim, a situação do espanhol e do Leganês é bastante complicada, principalmente do espanhol. E esse terceiro lugar está bastante equilibrado, né? Na Espanha, é muito difícil essa terceira vaga, ela costuma nos surpreender. Por exemplo, um time que ali ninguém imagina que vai cair. Até mesmo o Alavés está na 14ª colocação, 32 pontos, está numa distância até boa em relação ao Mallorca, mas pode acontecer dele ter aí uma sequência bem ruim e terminar rebaixado. E vira e mexe isso acontece na Espanha. São situações peculiares e até imprevisíveis de comentar. Mas o Mallorca em si, o Celta de Vigo, acho que principalmente esses dois, né? O Eibar também, mas o Eibar ainda consegue dentro de casa, ainda tem esse fator casa. Claro que agora a gente vai ver como é que vai ser ele, porque não vai ter público. Mas em relação a Celta de Vigo e Mallorca, eu acho que o Eibar, antes da paralisação, estava jogando melhor. A disputa acho que vai ficar bem restrita a Celta de Vigo em Mallorca, embora, voltando ao que eu comentei antes, eu não me surpreender se algum time que ninguém pensa que vai cair tem uma reta final bem ruim e porventura venha a cair.
Uma perguntinha aqui, em relação à geografia mesmo, né? Eu vou tentar ver se eu acerto aqui. O espanhol é da Catalunha, certo?
Sim, é de Barcelona, é o rival De Barcelona.
Beleza, então correto. Mallorca é uma ilha, né? Tá afastado do continente.
Isso, Palma de Mallorca.
É, o Celta é da Galícia, né?
Galícia.
Beleza, esses três, porque eu estive por lá, pelo menos na Galícia, conheci. O Leganés, de onde que é?
Leganés é de Madrid.
É o Madrid, tá, você não conhece.
Ali de Madrid nessa.
Uhum. E o Eibar, pelo que você falou que o estádio era pequeno, é de alguma região autônoma lá? Como é que é?
O Eibar é do País Baixo.
Uhum, tá. Ok. Então, são times pequenos, teoricamente, né? Então, tem menos grana, provavelmente, então sim. Se caírem assim, não seria uma grande surpresa, é isso?
Ah, sim, e assim, o Eibar já tá sendo, assim, cotado para cair, acho que desde que ele voltou, né? Porque o Eibar é um time realmente bem pequeno, não é um exagero, não é algo assim para criticar o Eibar, para pegar pesado, é que realmente é um clube pequeno, se os torcedores, os jogadores sabem, limitado, porque realmente sobrevive basicamente de boas gestões, né? Que ano após ano o Eibar vem perdendo jogadores que se destacam e o time consegue sobreviver, né? Já tá há um bom tempo aí na primeira divisão. Quando ele voltou, 2014, 2015, foi a primeira vez que o Eibar disputou a primeira divisão, ele de cara já fez uma boa temporada, de cara já surpreendeu, de cara já obteve bons resultados. E assim, o Eibar cair, ele seria até natural, né? O surpreendente de fato fica tanto tempo na primeira divisão e tanto tempo tendo bons resultados, né? Fazendo campanhas aí de top 10 da liga, passando bem longe de fato de cair. E é um dos charmes dessa equipe.
Uma
equipe
com certeza.
Eu lembro quando o Eibar, quando o Barcelona e Real Madrid foram jogar pela primeira vez, lá no campo do Eibar, o anúncio do jornal local foi basicamente o seguinte, assim, torcedores curtam, que é como se um Beatles da vida, um Michael Jackson, estivesse no seu bairro aqui, cara, basicamente. Porque realmente a comparação, a proporção é essa mesmo. É um time pequeno, um campo de bairro que qualquer cidade deve ter, recebendo Messi, Cristiano Ronaldo, Iniesta, Neymar, Kroos, Suárez e etc.
Cara, que maravilha. A gente poderia ficar aqui de papo falando de futebol espanhol, que só aumenta a nossa vontade de ver os jogos. Começa realmente nessa semana. Esse podcast vai sair no ar logo junto com a primeira rodada, mas o pessoal vai poder escutar ele e já acompanhar os jogos da primeira rodada de retomada ainda. Então, para a gente encerrar o programa, que está muito bom, tá agradável a gente escutar quem entende, realmente é muito legal, engrandece o nosso conhecimento, não só de futebol especificamente, mas está de parabéns o Vitor aí pelo conhecimento geral da Espanha, da cultura, da geografia, valeu mesmo. Agora, Vitor, dá um recado final aí para convencer aquele ouvinte nosso que não conhece bem o campeonato espanhol, o que ele está perdendo? Conta para ele, por gentileza, de forma resumida, para a gente encerrar esse programa que está sendo muito divertido.
Cara, eu acho que é o seguinte, o campeonato espanhol, ao contrário de outras ligas, não tem o seu campeão decidido, mesmo que informalmente, né, mesmo que seja algo assim que vá acontecer, que nem na Inglaterra, que a gente já sabe que o Liverpool já é campeão, embora não oficialmente. As disputas por Liga dos Campeões e Liga Europa estão totalmente abertas, a diferença de pontos ali entre um e outro, bem pouquinho, e no rebaixamento também, à exceção do espanhol, que está bem lanterna, as outras vagas também estão abertas, e como eu disse, existe essa imprevisibilidade na Espanha, né? Um time que não está tão mal, que você acha que não vai cair, que vai ficar naquela zona água de salsicha ali, pode acontecer de tomar reta final ruim e cair, então... Tudo está em aberto na Espanha. Diferentemente da Alemanha, que voltou o campeonato, a gente já sabe que o Bayern vai ser campeão. Da Inglaterra, que vai voltar daqui a pouquinho, a gente já sabe que o Liverpool vai ser campeão. Da França, que a gente já sabe que o Paris Saint-Germain vai ser campeão. Na Espanha, nessa temporada, você tem Barcelona e Real Madrid. Aí você pode falar, Barcelona e Real Madrid sempre disputam. Não. Nas últimas duas temporadas, Real Madrid não disputou. Barcelona foi campeão, Atlético de Madrid vice. Então, tem esse charme aí do Real Madrid voltar, ganhar sua primeira taça importante sem o Cristiano Ronaldo. Tem a tentativa do Barcelona ser tricampeão, que seria algo assim, bem raro de sair na Espanha, mesmo tendo equipes tão fortes. E tem as disputas abertas na Liga dos Campeões, que a gente pode ver no Getafe com vaga na Liga dos Campeões, uma Real Sociedad com vaga na Liga dos Campeões. Qual será o destino do Atlético de Madrid, que está hoje em sexto lugar e precisa, obrigatoriamente, acho que nessa reta final, todos os jogos do Atlético de Madrid serão finais para a equipe do Diego Simeone, e tem essa luta por rebaixamento, que por si só, em todos os campeonatos, ela já é um charme a mais. Então, se fosse cada ouvinte, né, que está na escuta aqui desse nosso programa, eu passando o Campeonato Espanhol, eu pararia para ver, porque é certeza que terá o jogo que a gente vai parar para ver, tem alguma coisa em disputa.
Maravilha, maravilha. Gente, vocês que estão acostumados a acompanhar os nossos podcasts aí, saibam que, obviamente, Liga Gigante, que nem a Liga Espanhola, tem no Sportsbet.io, que é a casa de apostas, o book que patrocina esse singelo podcast. Abra sua conta rapidinho lá no Sportsbet.io, em um minuto você tem sua conta, vai lá, conhece o site, deposita e já está pronto para pegar essa retomada do Campeonato Espanhol. Vitor, Bruno, muito obrigado pela companhia de vocês.
Legal, foi um gente. Prazer. Foi muito massa.
Quase futebolístico.
Muito gostei muito da expressão água de salsicha. Vou usar para o Atlético Paranaense do Rodrigo.
Ah, não, brinca não. Levaram o Lodi, levaram o rapaz do meio campo. Tá de sacanagem. O Atlético de Madrid levou metade do nosso time. Aí não dá. Vitor, sinceramente, não te conhecia. Agora virei seu fã. Vou acompanhar. Onde é que você estiver escrevendo de futebol espanhol? No Lance, onde for, eu vou atrás, porque agora eu preciso ter a informação correta ao meu lado sempre. Brigadão por estar com a gente aqui, cara.
Cara, eu que agradeço. Pô, um bate-papo muito especial, né? O tempo passou aí de forma tão rápida e vamos curtir esse retorno de La Liga. Um abraço para vocês mais uma vez, agradecendo o convite aí, Rodrigo, Bruno. Um forte abraço para todos.
Valeu, valeu.
Encerramos mais uma ApostaCast. A La Liga esteve presente e vai continuar. Continua com a gente. Valeu. Tchau.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun. Fast. Fair.